Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Olá, Saci de Almeida, o nosso leão voltou à casa à hora do costume, 4 da tarde. Os sucessivos encontros da rua do ouvidor, a conversa no Bernardo, a visita indispensável ao alfaiate, as anedotas do Alcazar na noite antecedente, a xônica anacreontica do Rio de Janeiro, chistosamente comentada, algumas rajadas de maledicência, que é pimenta social, todas essas as ocasiões importantes, que absorvem a vida do leão, distraíram Horacio, a ponto de se esquecer ele do objeto guardado no bolso do paletote. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro para sobre ela bordar um romance de rua, com que excitasse a curiosidade dos amigos? Realmente é admirável, e seria incompreensível se não fosse a circunstância de ter poucos passos adiante encontrado uma das mais ricas herdeiras do Brasil, a quem o nosso leão arrastava. Ia dizer a asa, mas isso seria anachronismo, dizia-se no tempo em que os leões se chamavam galos. Hoje deve dizer-se arrastar a juba, é mais bonito e indica mais submissão. Arrastar a asa é enfunar-se, arrastar a juba é prostrar-se. Foi só quando recostado em sua otomana, descansava para o Jana, que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então curiosidade de examiná-lo. Sabia o que era, na ocasião de apanhar ou reconhecer o pé de uma botina de senhora, mas não fizera grande reparo. Agora, porém, que de novo tinha diante dos olhos, a sós em seu aposento, e despreocupado da ideia de o restituir, Horácio achou o objeto digno de séria atenção, e aproximando-se da janela, começou um exame consciencioso. Era uma botina, já os sabemos, mas que botina? Um primor de pelica e seda, a conchemosa de uma perola, a faceira irmã do lindo chap-chapim de ouro da borralheira. Em uma palavra, a botina desabrochada em flor, sob inspiração de algum artista ignoto, de algum poeta de Seiró e Torquês. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma. O que seduzia o nosso leão eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. A botina forra servida e muitas vezes, embora estivesse ainda bem conservada, o desmário de sua primitiva carbronzeala e o esfolamento da sola indicavam bastante uso. Se fosse um calçado em folha, saído da loja, não teria grande valor aos olhos do nosso leão, habituado não só a ver, como a calçar, as obras-primas de Mires e Campes. Talvez reparando muito naquela peça que tinha nas mãos, notasse maior elegância no corte e um apuro escrupuloso na execução. Porém, mais natural seria escapar-lhe essa mínima circunstância. Mas a botina achada já não era um artigo de loja, e sim o traste mimoso de alguma beleza, o gentil companheiro de uma moça formosa, de quem ainda guardava a impressão e o perfume. O rosto estufava, mostrando o firme relevo do pezinho arqueado. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta subtil, que só nas extremidades java o chão, como o silfo que frisa a superfície do lago com a ponta das asas. Há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita. Fragrância voluptuosa que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, perfume inebriante que penetra no coração como amor volatilizado. A botina estava impregnada desse aroma delicioso, o delicado tubo de seda, que se elevava como a corola de um lírio, derramava, como a flor, ondas suaves. O mancebo colocara longe de si o charuto para não desvanecer com o fumo os bafejos daquele odor suave. Não havia aí o menor laivo de essência artificial preparada pela arte do perfumismo. Era a pura chalação de uma cocutis acetinada. Esse alito de sal de que perspicirá através da fina e astez, como através das petalas de uma rosa. De repente uma ideia perpassou no espírito do moço, que o fez estremecer. Essa botina gracil, em que mal caberia sua mão aristocrática, essa botina mais mimosa do que sua luva de pelica, não podia ter um número maior do que o de seus anos, 29. Será de uma menina, murmurou ele um tão desconsolado. Examinou novamente a obra-prima, voltou-a de todos os lados, apalpou docemente o salto e o bico, dobrou a hora da haste, sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Depois de alguns instantes deste exame profundo e minucioso, um sorriso expandiu o semblante de Horácio. É de moça, é de, murmurou ele. Aqui estão os signos evidentes, não podem falhar. A fabula de Edipo é uma verdade eterna. No enigma da esfinge está realmente o mito da vida. O homem é o animal que de manhã anda sobre quatro pés, ao meio-dia sobre dois, à tarde sobre três. Na infância, a criatura, como a planta, conservas rasteira, brota, pulula. Mas conchega-se mais olo de que recebe toda a nutrição, as mãos servem-lhe de pés. Depois da juventude, na época da expansão, a criatura se lança para o espaço, exalta-se, é a árvore que hastia e procura as nuvens. A planta pede ao céu os orvalhos e a luz do sol. A alma pede a crença, a fé, a esperança de que se geram as flores, que nós chamamos paixões. Na velhice, o homem se inclina de novo para a terra, como o tronco carcomido é o pó, que, depois de revoar no espaço, deposita-se outra vez no chão. Então o velho precisa do bordão, uma das mãos torna-se pé, e calça esse coturno da mais triste das tragédias humanas, a decrepitude. Horácio observou de novo atentamente o objeto que tinha entre as mãos. A menina de 15 anos já não é a Costa de Coapatas. Não está mais na alvorada da vida, na poesia. Também ainda não chegou ao meio-dia do qual aproxima-se. Contudo, o seu anangerveva ainda aquela tratração para a terra. Capaca o chão com força. Tem o quer que seja de sacudido, que revela os impulsos da alma para desprender-se do pó e elevar-se. Assemelha-se em gradura do batel, que ora se levanta, ora submerge-se. Se esta botina fosse de uma menina, aqui estariam impressos esses caracteres de sua idade. A sola, em vez de levemente triturar nas extremidades, estaria estragada, vocalcamado. É uma observação que todo o sapateiro confirmaria. O menino gasta do calçado pela sola, o homem pelo couro. A razapateiro a ignora, mas o filósofo a conhece. O menino é o inseto que rasteja, a larva. O homem é o inseto que voa, o besouro. Aquele anda com o ventre, este com a asa. Horácio sorriu. Esta botina é de moça e moça em todo o viço da juventude. A sola apenas roçada junto à ponta.
Lausanne nunca tentáculo.
Não estão descrevendo com a maior eloquência a subtileza do passo ligeiro. Eu sinto, posso dizer, eu vejo, esse andar gentil que manifesta a deusa. Como disse o poeta, a deusa, a Vênus deste Olimpo em que vivemos, a mulher. Só quando toda a seiva se precipita para o coração, quando germinam os botonzões que mais tarde abrirão, só nesse momento de assunção é que a mulher tem este andar sublime e augusto. É o andar do passarinho, que roçando a relva, sente o impulso das asas. É o andar do astro nascente, caminhando-a para a ascensão. É o andar do anjo, que mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu. É finalmente a lação d'alma que aspira de Deus os eflúvios do amor único ambiente do coração. Nisto o moço descobriu na fivela do laço da botina alguma coisa que lhe estou vivo reparo, chegando-se à luz. Viu as voltas de um fio, que prendeu entre as brancas unhas afiladas, verdadeiras garras de leão da moda. Com alguma paciência retirou um longo cabelo castanho, e muito crespo. Outra prova de que aliás não carecia. Este cabelo é de mulher, não é menina que o possa ter. 4 palmos, além do que se partiu naturalmente. Bem se vê que é uma palmeira frondosa, e não um arbusto. Tenho o cabelo castanho e crespo, 2 coisas lindas sem dúvida, embora minha paixão seja a trança basta e lisa, negra com uma asa de corvo. Esse negrume da mulher, o quer que seja de satânico, lembra que ela também gerou-se da terra. Não é anjo somente, não é somente filha do céu. Eu não posso suportar a mulher serafim, que parece desdenhar do mundo onde vive e do pó de que é feita. Horácio voltou à botina. Mas seja embora castanha, ou mesmo loura, que é uma cor ter insípida de cabelo, que me importa isso. Tenho alguma coisa com seu cabelo? O que a munela é o pé? Este pé silfo, este pé anjo, que me fascina, que me arrebata, que me enlouquece. Horácio, que até então se contentava com o olhar e apalpar a Bojan, inclinou-se e beijou-a no rosto, mas tímida e respeitosamente. Não é essa a imagem do pé sedutor, que ele adorava como um ídolo. Mas onde encontrá-lo? Como reconhecê-lo? Exclamou dolorosamente Horácio, sentindo a realidade da situação. Nenhum indício que lhe revelasse o nome da mulher a quem pertencia essa gentil botina, ou lhe indicasse ao menos os traços de sua passagem. A lembrança vaga da libréia de um lacaio era o único vestígio que restava, mas com este dificilmente poderia descobrir o objeto de sua adoração. Há tantos lacaios no Rio de Janeiro e tantas librés que se confundem. Talvez não mais encontrasse aquele que procurava e, encontrando, nem o reconhecesse. Desassado, dizia o leão. Quase nem o olhaste, mas, Podias tu adivinhar, Horácio, que tesouro deixara cair aquele bruto. O mancebo inclinara ao peito a bela cabeça esmorecida. A Ventura lhe tinha sorrido de longe, para escarnecer dele. O leão mais querido das belezas fluminenses, o Átila do cassino, o Genserico da rua do ouvidor. De repente ergueu-se dão impeto. Ei, possuiu! Exclamou ele com o tom com que Alexandre se prometeu o imperio da Ásia.